Rádio.
Saudações paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzi, estou em São Paulo, em casa, hoje vestindo uma camisa do Paris Saint-Germain. Foi uma coincidência, não tem nada a ver com a estreia de Lionel Messi no final de semana, mas é uma camisa vermelha, bem velhinha do Paris. Eu sou um homem branco, com barba preta e com fiozinhos brancos, porque eu também sou um pouco mais velho do que eu gostaria de ser, mas vamos lá, meus cabelos são encaracolados e castanhos, e comigo, outro encaracolado, Guilherme Costa, que está na casa dele também aqui em São Paulo. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Eu sou o Guilherme Costa, tenho cabelos encaracolados, parecidos com o do Marcel, estou neste momento vestindo uma camisa preta do atletismo de Londres 2012, né? Outro dia eu estava com uma camisa do ciclismo, agora do atletismo. Meu uniforme é sempre baseado nas Olimpíadas, não é só porque eu estou no Rumo ao Pódio. Eu sou alto, tenho 1,94m e a gente vai falar muito hoje de Jogos Paralímpicos, porque o Brasil já está na sexta posição. O Brasil, na verdade, manteve a sexta posição no quadro de medalhas, agora com 12 ouros, 8 pratas, 15 bronzes, 35 no total. A Ucrânia, que está em quinto, também tem 12 ouros, mas tem mais pratas, tem 27 pratas contra 8 do Brasil. Então o Brasil brigando ali neste momento para ser quinto lugar, está em sexto, mas está brigando para ser quinto no quadro de medalhas, liderado pela China, já com 54 ouros e 119 medalhas no total.
Olha lá o top 5 pintando, olha o top 5 aí, gente. Não rolou a centésima medalha de ouro do Brasil nesta segunda-feira, mas está ali na beirinha. O Brasil chegou a 99 medalhas de ouro graças ao atletismo, que está lá. Começou o dia bem animado com o atletismo, terminou o dia muito animado com o atletismo, e quem estava lá, está lá em Tóquio, é Bruna Campos. Tudo bom, Bruninha?
Oi, gente, tudo bom? Eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros, olhos castanhos, 1,69m, olheiras um pouquinho, mas faz parte, e estou usando uma blusa branca no momento, uma camiseta branca.
Bruna, eu não via lançamento de disco do Brasil tão bom desde o começo da década de 90, com algumas bandas de rock que eu gosto, com umas bandas pop. O Brasil é o novo país do lançamento de discos de ouro, inclusive. Discos de ouro. Só lembro, na década de 90, o Brasil tão bem assim no lançamento de discos e de ouro. Que impressionante. Que é isso? Que país é esse?
Começamos o dia, né, aqui em Tóquio, com a medalha do Claudinei Santos na categoria F56, para pessoas que têm deficiências de membros inferiores. E foi justamente a medalha, como você comentou, no lançamento do disco. Era já uma medalha esperada, né? Assim, estava na conta, na nossa conta aí de bater aí os 100 ouros. A gente estava contando com o Claudinei, e à noite, para fechar, um abriu, a outra fechou o dia, que foi a Beth Gomes, outra atleta assim, que tinha uma expectativa muito grande sobre a prova dela, de um resultado positivo, e foi o que aconteceu. Ainda bateu o recorde mundial com a marca de 17,62 metros, então Foi realmente um dia muito especial para as provas de campo. O Brasil tem mostrado essa tendência desde do Mundial de 2019 em Dubai, de consolidação aí das provas de campo como a powerhouse aí do Brasil no atletismo. Então, vamos ficar mais de olho ali. A gente tem essa tendência a associar o atletismo muito mais às provas de pista e tal. Então, é ficar mais ligado ali no que está acontecendo no campo, que o Brasil deve trazer mais medalhas. A gente ainda tem o João Vitor Teixeira para competir, Raíssa Machado no dardo. Temos muitos nomes aí. Amanhã tem a Isabela Campos. Nas provas de campo, a gente vai ter vários nomes aí para ficar atento. E você falou que a gente não conseguiu a centésima medalha, mas foi por um centésimo. Eu e o Gui ontem falamos para ficarem de olho no Vinícius Rodrigues, que o menino tinha energia, tinha mesmo, e começou a prova ali um pouco atrás, mas nos 50 metros ali para frente deu um sprint incrível. E, nossa, gente, foi a pontinha da prótese de carbono. Se tivesse um pouquinho para frente, já teria garantido a medalha de ouro. Mas, nossa, ele estava felicíssimo, mesmo ficando no segundo lugar. A gente acompanhou ali. A gente recebeu aí um vídeo da mãe dele, a Luziane. Ele ficou super feliz de ver a mensagem da mãe. O Vinícius, que foi parar no atletismo paralímpico, incentivado pela Terezinha Guilhermina, acho que todos lembram aí da categoria das atletas cegas totais, fez história pelo Brasil, então ela é que trouxe o Vinícius aí.
Foi muito legal a narração do nosso querido Márcio Meneghetti, que sempre cita o Rumo ao Pódio nas transmissões, então já aproveito para agradecê-lo aqui. Na narração de hoje no Sport TV, ele até disse: se tivesse mais um metro a prova, se fosse 101 metros rasos, o Vinícius teria ganho, porque realmente ele largou mal, mas a recuperação dos 50 metros para frente foi impressionante. Ele perdeu para um atleta russo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Vinícius, como a Bruna disse, ele é muito bem-humorado mesmo, mas vamos começar com o ouro da Beth, que foi muito, muito legal. Eu não sei como que foi para você, Gui, mas eu criei essa expectativa lá à noite, quando eu comecei a assistir as Paralimpíadas desta segunda, né? Quando o Claudinei ganhou a medalha de ouro, eu falei: caraca, vai sair essa centésima muito mais rápido do que eu imaginava, né? E daí a gente ficou nessa expectativa até a última prova do atletismo de hoje, que foi com a Beth. Juro, fiquei de verdade nessa apreensão durante o dia, durante a noite toda, né? Pra gente aqui no Brasil, madrugada pra gente aqui, mas deu aquela... Ficou tenso, o dia foi tenso pela centésima medalha, não veio, mas a gente no fim do programa vai vamos fazer nossas apostas para saber de onde virá essa medalha, já que erramos a aposta em Vinícius Rodrigues ali por pouquinho, por muito pouco mesmo, mas vamos começar ouvindo o final da prova da Beth Gomes.
Beth Gomes, espetacular, a Beth no seu último lançamento de disco, classe F53, como a gente estava falando, né, Verônica, com emoção é melhor, Elizabeth Rodrigues Gomes, no primeiro já era o suficiente para o ouro, e depois foi só melhorando, 15,68, depois 16,35, queimou duas tentativas, 17,33, e para fazer o recorde mundial e paralímpico, 17,33. Ela que é nossa recordista mundial, recordista paralímpica, campeã mundial, medalha de ouro no lançamento. Já estava emocionada com o ouro assegurado, brilhando ainda mais. Espetacular.
Não, foi espetacular mesmo, como vocês ouviram, ela bateu o recorde mundial. E o Claudinei, lá no começo do dia em Tóquio, noite ainda de domingo no Brasil, também quebrou o recorde paralímpico. Então o Brasil indo muito bem mesmo, superando as próprias marcas, aquilo que a gente fala de alto rendimento, é isso, chegar na principal competição do ano, principal competição do ciclo, e bater o próprio recorde. Agora, se não passou de 100 medalhas de ouro, passaram dos 100 recordes mundiais já, né, Gui?
Ah, com certeza passaram dos 100 recordes mundiais. Ontem estavam 96, se não me engano, fui contando no dedo. E com certeza hoje a gente teve mais do que 4 recordes mundiais. Então, os Jogos Paralímpicos de Tóquio já foram batidos mais de 100 recordes mundiais entre atletismo, natação, levantamento de peso e ciclismo, que são as modalidades, e o tiro com arco, que são as modalidades que dá para bater recorde mundial, né? Claro que o goalball você não consegue bater o recorde mundial, vôlei sentado não, mas essas modalidades sim. Então já passamos dos 100 recordes mundiais e alguns feitos pelos brasileiros, isso que é muito legal.
Muito legal mesmo. A Beth, foi emocionante a entrevista dela. Vou pedir para a Bruninha contar um pouco ali dos bastidores, porque, assim, por vários motivos. Primeiro que hoje, 30 de agosto, é dia nacional em homenagem, né, assim, para lembrar do
conscientização.
Isso, dia da conscientização. Obrigado pela palavra. Dia mundial da esclerose múltipla, da conscientização da esclerose múltipla, que é a doença que ela tem, uma doença neurológica, crônica, autoimune, enfim. Então ela falou um pouco disso lá. E também ela perdeu, ela que já tinha perdido os pais biológicos, ela perdeu a mãe adotiva, né, que ela tinha, a Ruth Amaral, que em parceria com o Manuel Ferreira, o pai adotivo dela, são famosos no Brasil, eles são lá de Santos e são famosíssimos por terem composto várias marchinhas de carnaval que a gente conhece bastante no Brasil. Então ela estava bastante emocionada por diversos motivos ali, né, Bruninha?
A Beth ali, na hora que ela lançou o disco, ela já ficou muito, muito emocionada. Quando passou pela zona mista, ela comentou essa questão, né, da mãe de criação dela, a Ruth, ter falecido. Ela faleceu quando a Beth já estava aqui em Tóquio. Ela faleceu no dia 22 de agosto. Como a gente, o CPB teve o planejamento de vir para o Japão antes, para Hamamatsu, fazer a aclimatação, ela já estava aqui nessa data. Então, ela dedicou a prova, né, à mãe. E ela, os pais dela faleceram cedo. E quando ela descobriu a doença, ela passou a ter o apoio da Ruth e do Manuel e se tornaram realmente uma família. Então, foi bastante emocionante ali a entrevista dela. E vale lembrar também que a Beth é a atleta mais velha da delegação, com 56 anos. Então, acho que com essa idade, com essa representatividade, ganhar a primeira medalha de ouro foi realmente muito bacana.
Ela que competiu no basquete cadeira de rodas em Londres, se eu não me engano, é isso, e não conseguiu competir no Rio por...
Foi em Pequim, desculpa.
Pequim, desculpa, isso mesmo. Mais antiga ainda, isso, em Pequim. É que eu associei, logicamente, a Olimpíada anterior ao Rio, daí no Rio ela não consegue competir no disco. E ela, a esclerose dela, infelizmente, é uma doença que atinge milhares de brasileiros. Eu estava até olhando o número, a estimativa hoje, que estejam em tratamento de 30 e 40 mil, e é uma doença muitas vezes silenciosa e que piora durante a vida. E em 2017 ela chegou a cogitar não competir mais, porque ela tinha piorado muito da doença, e uma das consequências é que a mão dela ficou, a mão direita, aquela mão esquerda, desculpa, aquela remessa, ficou como se fosse uma garra, né? Então ela basicamente consegue encaixar o disco ali na mão e arremessar, e mesmo assim ela está quebrando recordes mundiais. Então é impressionante mesmo o que a Beth fez hoje, aos 56 anos, batendo recorde mundial, primeira medalha de ouro dela em Jogos Paralímpicos. Parabéns, assim, é impressionante mesmo, como a gente disse, altíssimo rendimento no seu melhor nível, né? No seu mais alto nível. Outro que foi altíssimo o nível foi o Claudinei Batista, que começou o dia lá. Vamos ouvir como foi o finalzinho ali da prova do Claudinei.
Um lançamento de ouro! Quebrando o recorde paralímpico que já era dele. Pra gente vibrar, um lançamento histórico do Claudinei Batista, campeão do mundo, bicampeão paralímpico no lançamento do disco. Sobrou na prova o Claudinei, sobrou demais.
Muito, muito, muito legal. O Brasil ainda teve mais uma prata, né? Alessandro Rodrigo da Silva, no lançamento, né? No arremesso de peso. E a prata do Vinícius Rodrigues, que foi nos 100 metros rasos. Foi ali, né, gente? Bateu literalmente na trave a centésima medalha de ouro do Brasil. O Brasil chegou muito perto ali no atletismo para chegar nessa marca aqui, querendo ou não, uma marca histórica que a gente vai lembrar para sempre. Ficou muito, muito perto, né, Bruninha? O sentimento lá no Estádio Olímpico também era esse, de que ia sair essa medalha a qualquer momento?
Ah, não, a gente marcou o horário, tá todo mundo cronometrado ali, falando, não, é agora, vamos lá. Porque naquele momento faltavam duas medalhas, né? Então seria essencial ali para chegar ao terceiro dígito e fica aquela coisa, na zona mista você tem pessoas, né, jornalistas de diversos países e tal, mas nessa hora os brasileiros vão lá, se encontram ali na frente da TV, porque assim, nem todas as posições são de frente para a pista, você às vezes fica se guiando pela televisão, então junta todo mundo, mas sem aglomeração, né, porque a gente tem várias regras aqui em Tóquio, por conta da pandemia, mas fica todo mundo ali tenso, torcendo. Mas assim, é isso, ele, cara, é um tempo tão, é uma diferença tão, né? Um centésimo. O sentimento, imagino, que dele foi, cara, foi um ouro, né? Então, ele passou muito feliz ali.
E o Vinícius bate a própria marca, né? Ele tinha quebrado o recorde paralímpico nas eliminatórias, mas ele quebra dele e o russo quebra o Mundial. Então,
você não tem o que fazer,
né?
Não tem o que fazer, exatamente. Foi para a classe em si, foi uma prova histórica, assim, né?
Sim. Bom, vamos ouvi-lo. O Vinícius, a Bruninha alertou ontem. Ele é divertido, ele é engraçado, ele entrou sério na pista, ele entrou bastante sério, mas saiu feliz, saiu comemorando. E fala aí, Vini, diga lá como foi.
Vou dizer que não tô pena, mas feliz, uma medalha, né? Vou tá pagando medalha pra casa. Lógico que, como o Ayrton Senna, me inspirei, louco pra ouvir o hino hoje. Mas vamos trabalhar firme, que tem Paris, tá logo ali. Tamo novinho ainda e ano que vem tem Mundial também, mas é isso aí. Acho que o dia mais triste da minha vida, onde poderia ser o dia mais triste, eu saí da maca do hospital sorrindo, né? Falei, mãe, quero açaí. Ela, não, você não pode sair do hospital. Falei, não, mãe, eu quero açaí, comer um açaí. Então, acho que sempre fui positivo, acho que Deus colocou isso, essa sementinha de alegria em mim aí pra aguentar as pancadas da vida. É aprendizado, né? O que é a selva, né? Vamos dizer que os milésimos aí você pode... Que o ouro virou prata, mas... Vamos dizer que se for pedir grão em grão, então na próxima vai ser ouro, né? Que Mundial de Dubai foi bronze, agora foi uma prata. Vou continuar trabalhando aí. E quero continuar a ser um paralímpico também. Assim como o Popov, que foi um campeão paralímpico que me ajudou muito. Né? E Terezinha e Guilhermina também, que me fizeram estar aqui hoje. Quero também poder fazer novos atletas, fazer novos Vinícius. Eu comecei com 19 anos a correr. Quando era uma criancinha nova, começar nos escolares, então quero gerar muitos frutos. Hoje, a vodka ganha da cachaça.
A vodka ganhou da cachaça. Ele começou com açaí, falando de açaí. A mãe achava que ele queria sair do hospital. Agora, vodka com açaí deve ser bom. Vodka com cachaça, com certeza, é bom. Não estamos estimulando ninguém aqui a sair bebendo a essa hora, mas parabéns pela positividade dele saindo ali da pista. Deve ter sido muito legal mesmo, Bruninha. Eu queria até que você comentasse, aproveitasse para comentar dele e do Rodrigo do arremesso de peso. Enquanto isso, Gui, prepara aí, faça as contas rapidamente. O atletismo já passou a natação, o atletismo brasileiro já passou a natação ainda está na frente do atletismo. Como está essa disputa entre os dois lá na Paralimpíada de Tóquio? Enquanto você pesquisa aí rapidinho, Bruninha, como que foi? Ele tava, essa mistura é engraçada, né? O cara, quando, ainda mais quando ele ia para cima, assim, positivo. Você acha, tem esse sentimento de cara que é positivo em tudo, ficar ali tão perto do ouro, mas ao mesmo tempo festejando a prata, deve ser um sentimento estranho ao mesmo tempo ali na zona mista, né, Bru?
Ai, o Vinícius sempre teve essa característica de ser descontraído, bem informal, e faz isso nos treinos, ele é o agregador ali da galera, fazer vídeo e tal, vídeo de dancinha, essa coisa também que o Petrúcio faz ali, eles se juntam e rendem, conseguem fazer vários vídeos que entretêm todo mundo aproveita e dá risada, e ele leva as coisas com muita leveza. Eu acho que a fala dele é sobretudo sobre isso, né? Sobre como encarar, às vezes, um resultado ruim ou um acidente de trânsito, que foi o que aconteceu com ele, que levou à amputação. É importante, assim, as pessoas, quem não assistiu a prova, quem está ouvindo a gente, o Vinícius tem uma amputação acima do joelho. Então, ele joga a prótese para frente, é uma prova extremamente técnica, né? Você precisa ter um domínio ali do equipamento, né? Além disso, o Vinícius sempre falou muito da importância do técnico dele, não só de treinamento, mas o técnico da prótese dele, né? Que existe uma pessoa ali que desenvolve aquela prótese. E a gente ouviu ele falando na entrevista sobre o Ayrton Senna. Ele fez, as próteses, elas têm um encaixe, né? Ele tem a lâmina, que é o que tem o contato com a pista e dá a propulsão ali, que tem aquele efeito de mola, e a prótese e a lâmina precisa ser encaixada ali no coto de amputação, né? E ele fez um encaixe personalizado ali, imitando, né? Baseado no capacete do Ayrton Senna, nas cores amarela, verde, uma réplica ali quase, e por isso que ele falou bastante do Ayrton Senna, fez essa homenagem, ele que é muito fã, né, do piloto.
Não, muito legal. Gui, já deu tempo de fazer o levantamento, então é atletismo ou natação?
Confesso que eu já tinha feito o levantamento na matéria que eu fiz para o Globo, para o GE.Globo. Os dois estão com 13 medalhas, mas o atletismo tem mais medalhas de ouro. O atletismo, nesse momento, tem 6 ouros, 3 pratas, 4 bronzes, 13 no total. Se a gente pegar só o quadro de medalhas do atletismo, o Brasil é segundo colocado, atrás da China, assim como aconteceu no Mundial de 2019. Então, atletismo, 6 ouros, 3 pratas, 4 bronzes. A natação também com 11 medalhas, mas 4 medalhas de ouro, além de 2 pratas e 7 bronzes. E só para falar, esses últimos meses têm sido muito de frases interessantes e muito engraçadas e, ao mesmo tempo, legais e importantes no esporte brasileiro, né? Na Olimpíada, a gente teve aquelas do Bruno Fratos, o cara é grande, mas nós é ruim. Teve o Ebert falando do rocambole. Teve a nossa comentarista do skate falando da xerecada na mesa. Enfim, e hoje a gente na Paralímpica também já está com as frases muito legais. A frase da Verônica Hipólito da pizza é perfeita, a gente já comentou aqui várias e várias vezes. E aí o Vinícius veio com essa frase histórica, assim, né? A vodka ganhou da cachaça, ele perdeu por 1 centésimo para o russo, ficou com a medalha de prata. E além de tudo isso que vocês falaram, todo o bom humor que ele mostrou e mostrando a importância que é conquistar uma medalha de prata, ele termina falando a vodka ganhou da cachaça. Então é mais uma frase aí, a gente vai juntar as 10 frases esportivas do ano no fim para fazer a retrospectiva, essa com certeza vai estar, e a da pizza da Verônica também.
A gente deve estar com fome essa hora, a Bruna eu sei que está essa hora da madrugada, mas a gente, como grava mais ou menos na hora do almoço, acho que essas frases inspiram a gente, assim, tudo que envolve bebida e comida dá uma inspirada maior aqui no nosso estômago, nas nossas papilas gustativas. Bom, então fechamos assim o atletismo, com belas frases e com ótimos resultados, o atletismo na frente, aí Clodoaldo Silva e Verônica Hipólito que lutem lá para ver quem vai terminar na frente essa Paralimpíada. Vamos passar então do atletismo para o tênis de mesa, que foi o esporte que conquistou a outra medalha de hoje, uma medalha de prata com a Bruna Alexandre lá no tênis de mesa. Ela enfrentou uma final dificílima contra uma australiana, que na verdade é chinesa, a gente já está acostumado, né? No tênis de mesa mundial, muitos chineses saem para disputar por outros países, porque ali a concorrência é muito grande. A Bruna fez um belo jogo, assisti 90% do jogo dela, fez um belíssimo jogo, jogou muito bem mesmo, mas em alguns momentos decisivos ali, a chinesa, a australiana, mostrou que merecia mesmo esse ouro. Mesmo assim, um belíssimo resultado da Bruna, que vem em franca evolução, né, Bruna?
Sim, a Bruna Alexandre estava inclusive lá na lista de destaques que o Gui, a gente fez junto aí para o site, para o GE.Globo, e ela começou primeiro o início ali do jogo na frente, né? Infelizmente acabou sendo superada, e a informação, assim, eu não estava, né, no tênis de mesa fisicamente acompanhando ali, mas a informação que eu tenho de bastidor aí é que ontem, quando ela já quando ontem não, né? Estão me confundindo nos dias. Foi no sábado, domingo. O fuso me deixa meio confusa. Mas é, a partir do momento que ela conseguiu chegar na final, se classificou para a final, ela já começou a ficar nervosa, comentou isso com algumas pessoas. Então, ali ter o psicológico, controlar a ansiedade, o nervosismo, imagino que acabaram fazendo aí a diferença. Mas ela ficou super feliz com a prata, é um resultado muito bacana pro tênis de mesa brasileiro.
Boa, boa, boa.
Só rapidinho. Fala. Ah, tá. Não, fala aí.
Eu ia te chamar. Diga lá.
Não, vou completar umas coisas interessantes dessa competição do tênis de mesa. É porque na semifinal, essa australiana, né, a Yang Qian, que na verdade é chinesa, ganhou da Natália Partica. A Natália Partica é uma polonesa que já jogou Olimpíada e tem uma série de medalhas em Paralimpíadas. Em Paralimpíadas, ela tem 5 medalhas de ouro no tênis de mesa, inclusive era a atual tetracampeã mundial dessa classe e já jogou Olimpíadas também com os atletas convencionais, e essa australiana ganhou a semifinal da Natália Partica. Tudo levava a crer que a final da Bruna Alexandre ia ser contra essa polonesa, mas a chinesa naturalizada australiana conseguiu vencê-la. E uma outra coisa, a medalha de ouro na classe 9 do tênis de mesa, né, que é com uma deficiência motora um pouco menor do que a classe 10, também foi vencida por uma australiana que nasceu na China, a Lei Lin. Então a Austrália conseguiu aí fazer duas chinesas ganharem medalhas para ela, e a gente vê que a Austrália briga com o Brasil no quadro geral de medalhas, né? O Brasil está em sexto com 12 ouros, a Austrália em sétimo com 11. Então, só queria fazer essas duas posições, porque a Natália Partica acho que é um dos grandes nomes da história do esporte paralímpico, não só do tênis de mesa, mas como de toda a Paralimpíada.
E ela ficou muito famosa, né, Gui, por causa da participação olímpica dela e por essa... acho que quebrar esse preconceito de vez, né, mostrar que ela pode e que qualquer uma ali pode disputar com qualquer um, assim. Então essa polonesa ficou muito, muito conhecida, muito também por causa disso, assim, além de todos os títulos dela, ela enfrentava qualquer um de igual para igual. Vou aproveitar que você falou de quadros de medalhas de novo, Gui, me chamou a atenção hoje, a gente tinha comentado lá na Olimpíada que os sul-americanos não tinham ido tão bem dessa vez, porque eles foram muito melhores no Rio, claro, mas nas Paralimpíadas, estava vendo Colômbia e Chile tão brilhando ali. Claro, o México também está lá em cima, mas o México, assim como o Brasil, já está num patamar um pouco acima. Agora, os sul-americanos mesmo, principalmente Colômbia e Chile, me chamaram a atenção. O Chile, você comentou lá, ganhou aquela primeira medalha na natação, os colombianos também, é um alento aqui para a região também, né, ver esse desenvolvimento, muitos venezuelanos e venezuelanas indo bem no atletismo, tem esse destaque positivo mesmo, ou é só uma impressão minha, porque eu gosto muito dos nossos amigos latinos?
Não, é isso mesmo, só para a gente ter uma noção do tamanho do México no mundo paralímpico, na história das Paralimpíadas, o México... O México chegou à 100ª medalha de ouro deles agora nessa Paralimpíada. Tinha 97 antes dessa Paralimpíada começar. O México já tem 3 medalhas, então tem 100. Para vocês terem uma noção, o México, neste momento, está na frente do Brasil no quadro histórico, se somar todas as Paralimpíadas de sempre. Então, o México já é um país bem, bem conceituado, como você falou, né? Você mesmo já tinha falado, o México tem uma tradição maior nos Jogos Paralímpicos. Nesse momento, o México, agora em Tóquio, tem 3 ouros, 1 prata, 5 bronzes e 100 ouros no total. A gente vai chegar no México, a gente vai passar o México, beleza, mas o México chegou na 100ª medalha antes da gente. O desempenho da Colômbia está muito bom também, 2 ouros, 4 pratas e 7 bronzes até agora, com 13 no total, com destaque para a natação e para o atletismo, claro. A natação tem o Nelson Crispim, que é uma figura, né? Quem tem acompanhado as transmissões vê que o quanto o Clodoaldo, nosso comentarista, gosta dele também. O Chile conquistou medalhas até inclusive na classe do Gabriel Araújo, né? S2, o Chile tem conquistado medalhas na natação. E a Argentina, assim, a Argentina conquistou medalha, abriu quase de medalhas aqui, a Argentina tem só 3 medalhas, 1 prata e 2 bronzes. Mas o Equador, por exemplo, tem 1 ouro e 1 bronze, já está na melhor campanha da história. Então, como você disse, os nossos vizinhos, se é que podemos chamar assim, o Chile não é exatamente nosso vizinho, porque não faz fronteira, mas está aqui na América do Sul, e o México, ali nossos vizinhos latinos estão fazendo uma Paralimpíada muito boa, principalmente ali Colômbia, o México, Brasil e o Chile surpreendendo, não digo surpreendendo, né, mas o Chile mostrando ali resultados melhores do que tinham conquistado nos últimos anos.
De verdade, fico muito feliz, porque sei que o Brasil é uma potência, é diferente aqui do restante da da América do Sul, mas fico muito feliz com esse crescimento também do esporte aqui em toda nossa região. Bruna, esse dia sem medalhas na natação é daqueles que já eram esperados, né? Amanhã deve ser um pouco melhor ou bem melhor que hoje, né?
Já era esperado, né? O Daniel, a gente sabia que a chance dele de ir para a final não era tão grande, né? Por conta dessa questão da mudança de classe, de outros atletas que foram para a classe S5. Então, os tempos, atletas muito mais rápidos, né, do que ele. E a natação amanhã, acho que teremos um dia com resultados bacanas. A gente deve ter a Carol Santiago nos 100 metros livre, ela que é da classe S12 para pessoas com baixa visão. Eu chuto aí uma medalha de ouro, né? É uma prova que ela vai bem. Então, vamos ficar de olho aí nela. Também teremos o revezamento alto de 49 pontos. E aí eu quero aproveitar aqui o espaço do podcast para explicar como funciona essa prova. Eu não sei se em algum momento isso já foi falado por aqui, mas a gente, os revezamentos dentro da natação paralímpica, eles têm pontuação, e aí no caso de amanhã a gente vai ter o revezamento, deixa eu até verificar aqui a metragem, 4% livre e os 49 pontos. Esse revezamento é um revezamento da classe visual, então a gente tem a Carol Santiago, que é da classe 12, S12, o Wendel Bellarmino, que é da S11, o Douglas Matera e a Luciele Souza, da classe 13. Então, esses números das classes somados dão 49. Só para a galera entender como é que funciona. E é um revezamento forte aí, né? A gente tem dentro do revezamento dois atletas que já conquistaram medalha de ouro, a Carol e o Wendel. Então, podemos esperar aí ouvir o hino nacional na natação algumas vezes, eu diria.
Boa, boa, boa. Para quem ficou nessa expectativa ou esperando medalhas na natação, terça-feira é o dia, então. Então vou começar a encaminhar já para o fim do podcast aqui, passar um pouco pelos resultados coletivos do Brasil. O Brasil no futebol de 5, goleou 4-0 contra o Japão. Então, e tem um golaço do Paraná que é assim, coisa de Maradona jogando contra a Inglaterra na Copa. Assim, um golaço do Paraná. Vejam se vocês puderem, ouçam se vocês puderem. O Brasil goleou o Japão 4-0 no futebol de 5, masculino, claro. As mulheres do goalball ganharam do Egito por 11-1, se eu não estou enganado, 11-1, isso mesmo. Se classificaram para as quartas de final e agora pegam a China, tem um partida dificílima, quarta-feira contra a China. E no vôlei sentado masculino, o Brasil perdeu para o Irã por 3-0, mas ainda tem chance de passar de fase. Se classificam os dois primeiros, o Brasil perdeu para o Irã, que tem aquele jogador pequenininho que tem 2,46 metros, o Mehrzad, não sei se é assim, deve ser Mehrzad, que tem 2,46, segundo eu li, é a terceira maior pessoa do mundo, o que só deixa claro que ele, Guilherme Costa, é uma das duas maiores pessoas do mundo à frente do iraniano que jogou contra o Brasil hoje. Não dá, assim, é absurdo a diferença dele jogando. Ele passa da rede facilmente, enquanto os outros atletas sofrem para bloquear ali. Três resultados, dois muito positivos para o Brasil, um pouco mais negativo. Esses três esportes, Bruninha, seguem um caminho natural deles, né? O Fut 5 indo com tudo para a medalha de ouro, o goalball feminino sofrendo, mas passando de fase, e o vôlei sentado ali é uma disputa grande para o Brasil, mas chance de ir ao pódio, certo?
Certíssimo. A gente acha importante destacar que o futebol de 5 entrou no programa das Paralimpíadas em 2004, em Atenas. E desde então, o Brasil ganhou absolutamente todas as edições, é campeão invicto, está em busca do Penta e destacar aí que nenhum outro país ganhou uma medalha de ouro a não ser o Brasil. Inclusive, o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, é ex-jogador da seleção de futebol de 5 de cegos, já foi eleito melhor jogador do mundo, então O Brasil tem muita força na modalidade.
Maravilha, maravilha. Gui, é isso, né? Você é o segundo ou o primeiro maior do mundo? Só para deixar claro isso para o nosso ouvinte.
Eu era o maior quando eu tava na sexta série. Aí na sexta série eu tinha 1,90m quase, e meus amigos tinham 1,50m. Só que aí eu parei de crescer, hoje em dia eu tenho 1,93 e 1,94, e os meus amigos já têm 1,85. Então hoje eu já tenho o tamanho igual, um pouquinho maior que todo mundo. Mas na sexta série eu era tipo o cara do vôlei aí, eu era bem maior do que todo mundo. Eu só não sabia jogar vôlei, né? Eu era o goleiro de handball. Porque eu não tinha medo da bola, né? As pessoas eram bem menores do que eu, então eu era o goleiro de handball. Só que aí o pessoal começou a crescer, e aí eu comecei a ter medo da bola, e aí eu me aposentei das quadras de handball. Mas enfim, tudo isso para falar que o Brasil está encaminhando. O Brasil no vôlei sentado perdeu pro Irã, mas ainda tem chance de classificação, como você falou. O vôlei feminino já está com a classificação super encaminhada para a semifinal, o vôlei sentado feminino. O goalball feminino vai jogar uma quarta de final bem complicada. O goalball masculino passou para as quartas de final também. E o fute 5 aí, como você falou, avançando, né? Por enquanto segue invicto, né? A Bruna lembrou que o Brasil jamais perdeu uma medalha, então seguimos invicto nos esportes coletivos, né? Se é que podemos chamar assim, nas Paralimpíadas, o Brasil com 5 chances de medalha nesses esportes, poderia ser 6, né? Eu acho que um dia o futebol de 5 feminino ainda vai entrar nas Paralimpíadas e isso ia ser maravilhoso.
Pô, tomara. Tava pensando nisso esses dias, vendo os caras jogarem, que tá na hora, né? Tá na hora de a gente fazer essa força-tarefa. Alô, Comitê Paralímpico Internacional, as mulheres querem jogar futebol nas Paralimpíadas também. Você falou do goalball masculino, enfrentam a Turquia às 7:30 da manhã de amanhã para nós, 7:30 da noite lá de Tóquio. Então já encaminho o despertador para vocês aqui. O despertador é temático hoje. Que hora sai a 100ª medalha?
Gui, qual é a sua aposta? Vamos lá. Vê se
eu anotei a minha, mas
não,
eu copiei vocês. Eu copiei vocês ontem e me ferrei. Então
vamos lá. A letra, a letra do nome, a primeira letra.
Não, eu vou dar o meu horário, 9:24. Pronto, agora vocês que lutem aí.
Mas o meu, ó, eu posso estar totalmente enganado, mas o meu é 21:38 no horário de Brasília aqui. E 9:38 lá.
9:38, começa com Yeltsin e termina com Jax.
Exatamente.
Não, mas peraí. Se o Yeltsin corre às 9:38, às 9:24 a gente tem a Carol Santiago na natação.
Mas é da manhã, gente. Né? Não, você tá no fuso trocado.
Olha o fuso.
Ah, verdade.
Hashtag,
eu tô no fuso errado.
Ó,
verdade, tô no fuso errado.
Fuso confuso.
Verdade. Eu tô diferente aqui. Tô diferentão. É isso mesmo, gente. Desculpa.
Vai ser incrível, assim, né? Porque o Yeltsin abriu a modalidade, o atletismo, com uma medalha de ouro. Foi a primeira medalha aqui em Tóquio. E aí, imagine, sei lá, conseguir a 100ª medalha, seria incrível. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã trazemos as cenas dos próximos capítulos.
Foi animal, vai ser muito legal isso, se a história for feita assim mesmo.
E se por um acaso, vamos supor que ele não conquista essa medalha de ouro nos 1500, minutos depois a gente vai estar final do lançamento de dardo da classe F56 feminino, que a Raíssa Machado, no start list aqui, ela tem a melhor marca entre todas as competidoras, então ela é uma das favoritas também. Então, assim, se por acaso não der certo com o Yates, a gente quer que dê, mano, minutos depois já tem uma prova do lançamento de dado. Cara, de amanhã não passa, vai resultar.
De amanhã não passa. O problema dessas provas de lançamento é ficar nessa demora de esperar todos os lançamentos e todo mundo. Então daí dá aquela atrasadinha, né? Dá aquele sofrimento na gente. Mas então é isso. Prepare, repitam o horário, por favor. Porque como se até eu
repita.
Me confundi aqui, imagina a galera. Repita.
9:38.
9:38 da noite.
No Brasil,
não sigam esse apresentador burro, é 9:38 do Brasil, 9:38 da manhã, se vocês estiverem em Tóquio, temos ouvintes em Tóquio, então a gente sempre lembra disso, que os colegas japoneses que nos ouvem, fiquem atentos que logo mais vocês vão dormir e acordar e já verão a 100ª medalha do Brasil, cobrem Guilherme e Bruninha amanhã, é isso, né, gente?
Eu fui na da Bruna.
Ah, você falou o mesmo horário que eu falei aqui. O lance é assim, gente. A questão não é se vai ter a 100ª medalha. Eu acho que tá bem claro que amanhã vai ser alcançada essa marca. A questão é o horário. Então, vamos ver como é que vai ser.
Exatamente, exatamente. Perfeito, Bruninha. E como o horário é algo importante para nós e para você, vamos liberá-la para... Eu não sei se você já jantou, porque já está quase no horário do café da manhã de novo. Então, boa alimentação, bom restinho de noite ou começo de madrugada para você aí, Bruninha. Bom descanso. Valeu de novo pela parceria. Obrigadão. Foi bom trabalho aí. Beijos.
Tamo junto. Beijão, gente.
Valeu, Gui. Obrigado também de novo. Você já pode terminar a sua sobremesa no café do almoço, que já está no horário. Pode descansar também um pouco, porque daqui a pouco tem mais. Valeu, Gui. Obrigado de novo, hein?
Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast com você, com a Bruna, com o nosso Maurício Mota, nosso editor. Lembrando sempre, o Brasil está em sexto lugar no quadro de medalhas, 12 ouros, 8 pratas, 15 bronzes, 35 no total.
Brasil tem medalha todo dia, tem medalha de ouro vindo aí para comemorar a centésima, então fique com a gente conta mais amanhã. Obrigado de novo pela companhia de todos. Como vocês sabem, esse aqui é o Rumo ao Pódio, que tem a produção minha, da Bruninha, do Gui, do Maurício Mota, que também edita este episódio lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Maurício. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumoaopodio ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado novamente pela companhia. Até amanhã. Saudações paralímpicas. Tchau, tchau.